assegurou, conseguiu ter duas maiorias absolutas. Com essa exceção, a direita foi sempre o maior fator de instabilidade governativa neste país. Sempre. Senhora deputada Joana Mortágua, em primeiro lugar, entre os 60 e 66 anos não há 60 mil pessoas, foi o que disse, há 250 mil pessoas. Em primeiro lugar. Segundo lugar, aquilo que foi estabelecido em 2015, e temos vindo a executar paulatinamente, é a eliminação dos fatores de sustentabilidade para aquelas circunstâncias, a título excepcional, primeiro, longuíssimas carreiras contributivas. Segundo, atividades de desgaste rápido, como foi ainda mais recentemente, a situação das pedreiras. E poderá ser neste orçamento a consagração da proposta do Bloco de Esquerda de adotar, eliminar o princípio da sustentabilidade para as pessoas com mais de 80% de incapacidade, desde que obviamente o orçamento chegue à fase da especialidade. Senhor deputado Bruno Dias, o que está previsto neste Orçamento de Estado é o adiamento por mais um ano dessa norma da Lei Cristas, de forma a podermos fazer o recenseamento do universo das pessoas abrangidas e podermos tomar decisões sobre o subsídio de renda. A intervenção sobre o mercado de arrendamento, como a história nos indica, deve ser muito prudente, muito cautelosa, de forma a que não oscilemos entre a tragédia que foram décadas de congelamento que conduziu à degradação do património, ao esvaziamento das cidades, ao abandono das casas e o que tem sido a liberalização sem regras introduzidas pela legislação cristas que, numa conjuntura de forte crescimento económico e, em particular, do turismo, desequilibrou particularmente o mercado. Finalmente, a senhora deputada Sara Madruga da Costa teve a gentileza de dizer que não me faz nenhuma pergunta, portanto, dispensa-me de responder. Quanto ao senhor deputado Paulo Meniz, primeiro, como disse bem, a Lei das Finanças Regionais, estamos a cumpri-la, lei a lei, estamos a cumpri-la. Quanto aos juros da dívida, eu chamo a atenção do seguinte, quando a dívida é contraída perante a República, nós temos estado a repercutir sobre a região autónoma a capacidade que a República tem tido de reduzir, graças à sua credibilidade, o montante dos juros da dívida. Quando as regiões autónomas vão ao mercado com a sua própria credibilidade, pagam, obviamente, o custo da dívida que o mercado cobra. Agora, sempre que a dívida é da República, nós desde que nós somos governo, porque nos tempos do governo anterior isso não acontecia, nós temos repercutido, relativamente às regiões autónomas, a redução da taxa de juros, felizmente temos obtido no mercado. Muito obrigado.
Senhores deputados, cometi aqui um lapso na ordem das inscrições que acabou por levar a que dois dos seus deputados do PSD tivessem feito intervenções seguidas, o que não deveria ter acontecido. Peço desculpa à Câmara por esse facto. Vamos então entrar na última ronda de perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, que volta a ter 7 pedidos de esclarecimento, na medida que a Sra. Deputada Mariana Cunha não estava presente na ronda anterior, por razões que não são da sua responsabilidade. E, portanto, temos ainda 7 pedidos de esclarecimento. Primeiro pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Lara Martinho, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Este é um bom orçamento de Estado e um orçamento de Estado que, se não for aprovado, irá impedir a consolidação dos avanços consolidados desde 2015. Irá impedir a continuação de um caminho que foi totalmente ignorado pelo Sr. Deputado Paulo Meniz, mas um caminho que, no caso dos Açores, significou o cumprimento integral da Lei das Finanças Regionais, o que nunca aconteceu com o PSD e a CDS. Um orçamento, aliás, e uma Lei das Finanças Regionais que foi aprovada pelo PSD e que o Sr. Deputado também esqueceu-se de mencionar. Esqueceu-se também de mencionar que o rácio da dívida pública dos Açores é o mais baixo do país. Aliás, também esqueceu-se de mencionar que este orçamento e que o caminho que percorremos desde 2015 permitiu uma comparticipação financeira pela primeira vez das ligações aéreas interilhas e o apoio à SATA. A instalação de projetos internacionais nos Açores, como o Observatório do Atlântico, o Air Center, o Centro de Operações do Espaço e o Atlantic Center. O apoio à revitalização da Ilha Teixeira. A criação da rede de radares meteorológicos tecnológicos e dos novos cabos submarinos. Uma forte aposta na agenda espacial com a criação da Space Portugal nos Açores e o desenvolvimento do Porto Espacial. A comparticipação em 85% dos estragos provocados pelo furacão Lourenço, em que se manifestou profundamente a solidariedade da República. Ou a distribuição dos 5% da bazuca europeia para os Açores. Mas calma. O que é que fez o atual governo dos Açores, liderado pelo PSD, CDS e PPM, com o apoio do Chega e da Iniciativa Liberal? O Porto Espacial está hoje posto em causa devido à inação do governo regional. Quanto ao furacão Lourenço, o governo regional, liderado pelo PSD, num ato que só podemos classificar de pura incompetência, simplesmente esqueceu-se de solicitar mais de 60 milhões de euros à República. E quanto à bazuca, os primeiros 117 milhões para os Açores, no âmbito das agendas mobilizadoras, foram distribuídos pelo governo regional à surdina, numa total falta de transparência, a apenas 30 empresas açorianas. Liderados pela direita, reina nos Açores um clima de desconfiança, de suspeição, de falta de transparência. E pergunto, é este o futuro que queremos para o nosso país? Não é de certeza este o futuro que quer para a minha terra. Senhor Primeiro-Ministro, nós sabemos que às vezes não corre tudo bem e às vezes as coisas levam mais tempo do que o esperado e do que o desejado. Mas, ao longo destes 6 anos, foram muitas as reivindicações dos açorianos que viram a luz do dia. E este caminho será posto em causa se amanhã prevalecer o voto contra do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal, do Chega, do Bloco de Esquerda e do PCP. Se prevalecer a insensatez, a história não o julgará com bondade. Resta-me, Sr. Primeiro-Ministro, agradecer-lhe a sua sempre pronta disponibilidade para apoiar a nossa região, para fazer mais e melhor e torná-la um elemento fundamental da projeção do nosso país no mundo. Foram muitas as conquistas alcançadas e estou certa de que o futuro reserva muitas mais. Os Açores puderam sempre contar com o PS quando este foi governo na República. O mesmo não se pode dizer em relação ao PSD. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. O PCP tem apresentado e defendido soluções para que a resposta aos problemas dos trabalhadores seja concretizada. É urgente uma efetiva valorização dos trabalhadores da administração pública, que levam já 11% de perda do poder de compra com os seus salários congelados. Foram considerados imprescindíveis, foram aplaudidos, foram-lhes exigidos esforços adicionais no combate à crise sanitária. E nem o orçamento, nem os compromissos do Governo lhes dá a resposta na efetiva valorização dos seus salários e das suas carreiras. A realidade do país, Sr. Primeiro-Ministro, exige um travão nos despedimentos, a defesa dos postos de trabalho, o combate à precariedade e aos horários de trabalho selvagens, o combate aos abusos no trabalho noturno e por turnos, a garantia de horários dignos e de tempo para viver. Recusar estas medidas é permitir os oportunismos do patronato que, a pretexto da epidemia, despede em catadupa, atropela direitos e aumenta a exploração. É preciso pôr fim à substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos, erradicar a precariedade, incluindo no Estado, e garantir o vínculo efetivo a todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes. E para tudo isto o PCP tem apresentado soluções, tal como temos feito para garantir uma justa proteção no desemprego, alargando o acesso ao subsídio de desemprego e reforçando esta resposta. Em 2021, foi preciso aprovar a renovação automática do subsídio por desemprego, porque as regras que existem não garantem essa proteção. O Governo não quis aprender com essa lição e não só não mantém a renovação automática, como se recusa a alterar essas regras para que a proteção no desemprego seja efetivamente assegurada. A recusa do Governo em dar a resposta que se impõe e assumir os compromissos necessários tem como consequência o avolumar dos problemas dos trabalhadores e a sua desproteção social. A questão que se impõe é saber que opção quer o Governo tomar, que resposta quer dar, não ao PCP, Sr. Primeiro-Ministro, mas aos milhões de trabalhadores sujeitos à precariedade, aos despedimentos, à derrogação de horários e ao desemprego.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS.
Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, não poderia deixar de trazer este debate, depois de tantas intervenções, um tema que foi recorrente e que, do meu ponto de vista, merece ser revisitado. Até porque ele é, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Governo do Partido Socialista, absolutamente essencial, que é o crescimento económico. O crescimento económico é, de facto, central para o Partido Socialista e tem um lugar central neste orçamento. Mas convém fazer uma clarificação sobre muitas das coisas que se disseram sobre o crescimento económico aqui neste debate até hoje, até agora. Nós não sabemos verdadeiramente o que a direita, o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal, até o Chega, querem fazer do ponto de vista de modelo económico para o país. Mas nós já sabemos, hoje, onde é que esteve o PSD e o CDS entre 2012 e 2015. Isso nós já sabemos. E nós sabemos algo que me parece muito importante sobre crescimento económico, que é este gráfico que aqui está, porque, como diz o povo, mais vale uma figura, um desenho, do que mil palavras. Aqui está. O gráfico é muito claro. Esta linha vermelha que aqui está é o PIB. O PIB caiu como nunca quando os senhores governaram. E, aliás, até há uma tempestade perfeita, senhores deputados, que os senhores ainda não trouxeram hoje, que é verdadeiramente a carga fiscal. A carga fiscal subiu como nunca, senhores deputados. E, portanto, este é o resultado das vossas políticas. Mas eu ouvi outras coisas sobre crescimento económico. Vi outras coisas sobre crescimento económico. Sobre que o crescimento económico tinha sido muito fraco e por aí adiante, e blá, 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 blá. Senhores deputados, vamos aos factos e vamos a mais uma figurinha. Agora, exatamente a mesma coisa. O crescimento económico de Portugal está a vermelho. Está abaixo da média da União Europeia quando os senhores governaram o país. A receita que os senhores implementaram está abaixo da média da União Europeia. Ora, o crescimento económico só está acima da média da União Europeia nos anos em que o PS governou o país. Portanto, convergimos com a União Europeia quando convergimos o país. Mas eu ouvi algo ainda mais surpreendente da senhora deputada Cília Meirelles e até do senhor deputado Telmo Correia, que foi dizer que o país estava a recuperar mal. O país estava a recuperar. Este é outro gráfico do Eurostat, não sei se viu este gráfico do Eurostat. Este é do segundo trimestre. O país é, apesar de tudo, o segundo país da União Europeia que está a recuperar melhor. É o segundo país que está a recuperar melhor. Pior, se ver em termos homólogos, é o quinto país da União Europeia que está a recuperar melhor, e isto é o vosso caso. Mas, senhores deputados, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Cada um faz o que tem que fazer. Os senhores fizeram o vosso papel entre 2012 e 2015 e a economia cresceu 6%. Nós fizemos o nosso papel entre 2016 e 2019 e a economia cresceu 9,3%. E, portanto, esse é o contributo que os senhores deram para que nós estejamos a nos afastar da União Europeia e nós demos o contributo para estarmos mais próximos da União Europeia. Finalmente, termino perguntando ao Sr. Primeiro-Ministro se este orçamento traz ou não traz o mesmo impulso que demos no passado para o crescimento económico e para podermos distribuir aquilo que o Sr. Deputado Rui Rio não queria distribuir. Muito obrigado.
Não fizer sinal. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bart Alves, do PCP. Sr. Deputado Cília, peço desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cília Meirelles, pede a palavra para que efeito?
Queria interpelar a mesa para a distribuição de um documento, tendo em conta que fui diretamente citada pelo Sr. Deputado.
Sr. Deputado, então, se quiser dizer-nos qual é o documento.
Um documento que foi publicado hoje chama-se Fact Check. A economia portuguesa é das que estão a recuperar mais rapidamente a pandemia, como diz o PS. A afirmação classificada como enganadora.
Deputado,
já tive esta discussão hoje de manhã, vou distribuir a toda a Câmara.
Se quiser fazer chegar o documento, será distribuído. Senhores deputados, vamos. Os senhores deputados. Os senhores deputados terão a possibilidade de ler o documento, não precisam documentar agora. Senhor deputado Duarte Alves, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. E Senhor Primeiro-Ministro, o PCP tem trazido à discussão soluções para a intervenção do Estado em empresas e setores estratégicos, em especial soluções para os custos da energia e dos combustíveis. A lógica especulativa que está por trás dos aumentos dos preços da energia e dos combustíveis podia ser resolvida se o Estado tivesse o controle sobre o setor energético. Se o Estado tivesse em mãos uma empresa como a Galp, poderia intervir no mercado, determinando um preço ao qual os restantes concorrentes do mercado teriam de se adaptar. mas o Governo recusa essa linha de solução apresentada pelo PCP, tal como recusa a solução para o estabelecimento de um regime de preços máximos. As medidas que o Governo anunciou há uns dias confirmam que a opção do Governo é a de devolver uma pequena parte dos impostos pagos